as administradoras da TAP, que me solicitaram, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que pudesse escrever uma carta ressaltando, dirigida à Comissão Europeia, no âmbito do processo de negociação que o Estado se encontrava a desenvolver, sublinhando a importância da TAP para o desenvolvimento económico da cidade e da região de Lisboa. Esse pedido era um pedido que tinha importância no âmbito do processo que o Estado estava a trabalhar, no sentido de procurar reduzir aquilo que seriam as recomendações ou as imposições da Comissão Europeia, nomeadamente relativamente ao número de slots e ao número de aviões no aeroporto de Lisboa. O mesmo pedido, respondi favoravelmente a esse pedido, redigi a carta nos termos que dar resposta àquilo que me tinha solicitado, e assim foi, e por isso é o único ponto de contacto que tenho com todo este dossiê, foi uma carta de apoio aos esforços do Governo na negociação com a Comissão Europeia.
Peço desculpa, não estava a manter o contacto ocular, mas estava a ouvir, estava só a confirmar aqui na ata da engenheira Alexandra Reis, porque ela também, aliás, porque a senhora engenheira tinha também referido essa reunião, mas não tinha especificado muito o assunto, ou tanto, pelo menos não tinha densificado, agradeço-lhe essa explicação. Inicia funções quando o plano de reestruturação da TAP está a entrar no segundo trimestre do primeiro ano, portanto é ainda muito incipiente, está ainda na sua fase inicial. É um período marcado, enfim, ainda pela pandemia, sobretudo pela variante Omicron, ainda que isto nos pareça já uma fase muito longa, ou muito, que já passou há muito tempo. Inicia-se a invasão da Ucrânia, há uma enorme pressão sobre os preços dos combustíveis, enfim, que hoje sabemos que teve um impacto de pelo menos 300 milhões no que era a previsão inicial nesse plano, e o que lhe pergunto é que conhecimento tinha nessa altura do que era o plano de reestruturação da TAP e que conhecimento tem hoje face a esse plano.
Muito obrigado, senhor deputado. No âmbito da distribuição da delegação de competências que elaborei quando assumi funções como Ministro das Finanças, as competências relativamente ao acompanhamento da TAP ficaram atribuídas ao então Secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, que acumulava numa só pasta, com o título de Secretário de Estado do Tesouro, duas áreas que no anterior Governo estavam separadas, que era a área do Tesouro, propriamente dita, e a área das Finanças. O Secretário de Estado, João Nuno Mendes, que no Governo passado assumia a responsabilidade da pasta das Finanças, passou a assumir, sobre a minha responsabilidade, a pasta do Tesouro, englobando as duas matérias. Segundo ponto, tive a oportunidade e fiz naturalmente questão de me inteirar do plano de reestruturação da TAP, dada a importância que tem para o desenvolvimento da empresa, do país e dadas as responsabilidades do Ministério das Finanças relativamente a essa matéria. Tive várias reuniões internas relativamente ao conhecimento, para me apropriar do conhecimento relativamente ao plano, reuni também com a administração da empresa e com a Comissão Executiva da empresa para me inteirar do conjunto de matérias e também de poder estar habilitado à tomada das decisões que exigem também e que se impõem ao Ministério das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou avançar a minha questão seguinte, que era, enfim, sobre a delegação de competências, para que não digam que nós articulamos as questões. E, portanto, passo para a minha outra pergunta, que é como se faz no Ministério das Finanças o acompanhamento deste dossiê, ou seja, como é que articula, apesar da delegação de competências, e considerando que a TAP é uma das maiores empresas públicas e tem, de facto, uma visibilidade e uma exposição bastante diferente, como é que se faz essa articulação no Ministério, como é que esse nível de autonomia é exercido pelo Secretário de Estado e depois como é que as matérias sobem novamente ao Ministro, como é que há esse reporte, como é que é a frequência desse reporte e como é que se faz, no fundo, a gestão da tutela acionista sobre a TAP.
Muito obrigado. Eu fiz questão, porque é a minha obrigação, inteirar-me do andamento da execução do plano, do andamento do trabalho da empresa, e quer, do ponto de vista das equipas internas do Ministério das Finanças, quer, como disse, também com a administração da TAP, naturalmente também com o Ministro das Infraestruturas à altura, com quem, aliás, mantive sempre uma relação de grande cordialidade e de grande eficácia na resolução dos assuntos que se colocavam. A delegação de competências foi feita, na altura, no Secretário de Estado do Tesouro, que acumulava, como disse, Tesouro e Finanças. Constatou-se a seguir, com a nomeação, e resulta daí a nomeação da engenheira Alexandra Reis, a necessidade no Ministério das Finanças de voltar a separar as duas pastas, isto é, ter um Secretário de Estado das Finanças, isto é, aquele que acompanha a dimensão do financiamento da economia nacional e de todo o sistema financeiro. Ficou o engenheiro, ficou o Dr. João Nuno Mendes, e a parte de acompanhamento de todo o setor público empresarial, que ficou com a Secretária de Estado do Tesouro, à época, a engenheira Alexandra Reis. Com a saída da engenheira Alexandra Reis, essa competência foi atribuída ao novo Secretário de Estado, que é o Dr. Pedro Rodrigues, que atualmente exerce funções. A forma como trabalhamos, há naturalmente um trabalho corrente relativamente ao exercício das funções que são necessárias desempenhar no dia-a-dia da relação com a empresa, há naturalmente um diálogo contínuo, constante, permanente, sobre o que são as decisões mais relevantes e mais importantes que é necessário tomar, onde obviamente tenho participação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Essa resposta é importante porque uma das questões que se tem mantido ao longo desta comissão de inquérito tem a ver com a formalização ou não dos canais de comunicação no Governo, entre o Governo e as empresas que tutela. E pergunto-lhe se o que é comum e habitual é que os presidentes do Conselho de Administração, ou função equivalente, quando eles não existam, é articular diretamente com a tutela acionista ou a tutela setorial, no caso em que só dependem do Ministério das Finanças.
Peço desculpa, Sr. Deputado, a pergunta é se é natural articularem diretamente?
Sim, se há um canal sempre entre o Presidente do Conselho de Administração das diferentes empresas com a tutela acionista do Ministério das Finanças, se esse é o procedimento habitual?
Sim, é esse o procedimento habitual, é isso que é normal acontecer em todas as empresas do setor empresarial do Estado. Mas também é normal acontecer, para um conjunto de matérias mais relevantes, as tutelas políticas, setorial, e agora não falo especificamente da TAP, falo das várias empresas do setor empresarial do Estado, articularem as suas posições para evitar que haja, obviamente, desarticulações no concreto. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Corresponde às obrigações da tutela acionista a aprovação de instrumentos do ponto de vista das atividades e dos orçamentos. Ora, isso tem que ser feito em estreita articulação com a tutela setorial. Isso tem que ocorrer. E, por isso, deve haver essa articulação entre as tutelas, um nível. E há depois um outro nível, que é um nível do trabalho cotidiano, nomeadamente nas matérias de natureza financeira, que é feito diretamente entre as empresas e o Ministério das Finanças.
Muito obrigado. Eu utilizaria exatamente essa expressão, uma estreita articulação das tutelas, porque uma das questões que se tem colocado neste dossiê é que esta articulação possa não ter existido no caso da TAP. E, portanto, no caso de tutelas conjuntas, como é o caso aqui, como é que se garante essa articulação efetiva e, no caso da TAP, como é que ela se tem operacionalizado?
Sr. Deputado, só posso responder pelo concreto. Essa resposta só tem uma resposta no concreto, com as pessoas concretas e com os tempos concretos. Eu trabalhei com a TAP com dois ministros das infraestruturas e posso relatar que, com ambos, a relação tem sido uma relação absolutamente normal, eficaz e sem qualquer ponto de dificuldade entre os dois ministérios, quer com o ex-ministro das Infraestruturas, quer com o atual ministro das Infraestruturas.
Uma das questões que se levantou a dada altura foi a substituição dos administradores não executivos. José Silva Rodrigues saiu no final de 2021, o seu ministro ainda não estava em funções, foi substituído por Gonçalo Pires e ficou um lugar vago. E depois, aliás, Gonçalo Pires, José Silva Rodrigues e Gonçalo Pires, porque já tinha saído o João Weber Gameiro, assim é que é, com correção. Teve conhecimento, ou em algum momento lhe reportaram a dificuldade em substituir os administradores não executivos? Sabia que a essa data o Conselho de Administração estava só com 9 do que seriam os 11 membros completos?
ao que creio, essa informação terá sido transmitida pelo Presidente do Conselho de Administração ao Secretário de Estado, João Nuno Mendes.
Em nenhum momento teve relação ou alguma ação sobre a substituição destes administradores não executivos?
Sr. Deputado, nessa altura que se colocou, a TAP, nós, como bem referiu no início da sua intervenção, em situar o tempo, eu assumi funções no final do primeiro trimestre de 2022. Por isso, nós estamos no arranque, verdadeiramente, da execução do plano de reestruturação. E isso é, obviamente, era aí que estavam concentradas as nossas atenções e as nossas energias. E por isso a Comissão Executiva funcionava, estava, aliás, para nomear um membro para a sua Comissão Executiva, e nós estávamos os nossos esforços concentrados relativamente à execução do plano de reestruturação e foi a isso que demos prioridade.
E houve ou sentiu em algum momento ao longo desse ano 2022 alguma dificuldade, obstáculo, houve alguma indicação, alguma ordem para a TAP, através do seu Presidente do Conselho de Administração ou da CEO, não contactarem o Ministério das Finanças? Sentiu que algum destes canais foi fechado?
Não, em momento nenhum.
Que na sua audição, o ex-Presidente do Conselho de Administração, logo na intervenção inicial, disse, e cito, Sr. Presidente, agradeço que possa ser parado o tempo.
Vamos parar a tempo.
Estou a citar o que foi a intervenção inicial do ex-Presidente do Conselho de Administração. Tive a primeira e única reunião com o Ministro Fernando Medina a 10 de janeiro, 8 meses depois do pedido para reunirmos. E pergunto-lhe em primeiro lugar se confirma.
Sr. Deputado, como digo, a competência da gestão corrente da TAP estava entregue ao Secretário de Estado João Nuno Mendes e o Secretário de Estado recebeu o Presidente do Conselho de Administração da TAP bem antes da data que ela é indicada.
Enfim, no seguimento desta intervenção inicial e depois já perante as questões colocadas pelos senhores deputados, também sobre esta intervenção inicial, o Dr. Manuel Beja voltou a dizer, e peço novamente que o tempo possa ser...
Paramos tempo.
Acho que sobre porque é que não teria reunido com o Presidente do Conselho de Administração, acho que só o Ministro Fernando Medina poderá esclarecer. Voltei a fazer um pedido, se não me engano, a 29 de dezembro. E a única vez que falei... 29 de dezembro de 2022. E a única vez que falei com o Ministro Fernando Medina foi no dia 10 de janeiro, por iniciativa do gabinete do Ministro João Galamba e em conjunto com este. Esse pedido de reunião de 29 de dezembro acontece no dia em que o ex-ministro Pedro Nuno Santos se demite. Acontece poucas horas depois. E, portanto, desde
essas...
Sim, obrigado. Desde essas... audições iniciais, instalou-se esta ideia de que havia uma dificuldade de comunicação com o Ministério das Finanças, que o Ministério das Finanças estava fechado e que o Presidente do Conselho de Administração nunca conseguiu falar com o Ministério das Finanças enquanto tutela acionista, e era isso que eu lhe perguntava para se aconteceu de facto e para esclarecer, para que nesta última audição esta questão também, ou esta ponta solta também possa ficar fechada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São duas matérias diferentes. Uma coisa é o contacto com o Ministério das Finanças. E sim, houve contacto anterior com o Ministério das Finanças. O Presidente do Conselho de Administração reuniu-se com o Secretário de Estado, João Nuno Mendes, informação que tenho aqui é de julho de 2022, por isso pouco tempo depois de assumirmos funções, que foi no final de março, e esse contacto existiu. Relativamente ao contacto direto comigo, de facto, as datas são essas que o Sr. Deputado referiu. Naturalmente, eu percebo que vários Presidentes do Conselho de Administração prefiram ou sintam necessidade de reunir com o Ministro das Finanças. Infelizmente, o conjunto de responsabilidades não permite fazer essa gestão de agenda de forma a satisfazer todos esses requisitos. Mas não tive essa reunião prévia com a consciência de que o acompanhamento devido relativamente às matérias do Conselho de Administração estava feito e bem pelo Secretário de Estado.
Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, não há nenhum registro, aliás, do contrário.
Muito obrigado. Eu vou avançar aqui algumas questões porque o tempo está-se a esgotar. Portanto, confirmou que no dia 21 de dezembro teve conhecimento da indenização à engenheira Alexandra Reis, 21 de dezembro de 2022. A pergunta que lhe fazia logo seguinte é como surgiu o convite